Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Está no ar. Vai começar.
Sai desse banheiro.
Só não esquece de limpar.
Tire as crianças da sala.
Tranque o leão na jaula.
Pânico.
Microfone ligado.
Convidado sentado.
Ouve essa merda, senão nós
tá desempregado.
Pânico, um programa tão sensacional. Sucesso, até no canavial.
É, nós ouve mesmo.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Não temos Robert hoje, mas devido a...
Olha o Robert aqui, ó.
Olha o Robert tá aí, aqui. Senta aqui, ó. Já não prepararam você. Meu querido Robert, aqui está ele. Já vai, desembucha. Quem é você?
Meu nome é Gianfranco, sou repórter cinematográfico, sou de Porto Alegre. Quero mandar um abraço aí para minha esposa Luciane e meu filho Gianfranco, que estão me assistindo.
Ó.
E também vou te dizer que eu sei muito sobre a Manu.
Você é da Manu?
Não.
Você tá um pouco nervoso.
Tá nervoso, tá ofegante.
Tá, respira.
Você é gaúcho?
Parecendo
praticante?
Eu, vez que vim.
Porto Alegre.
Praticante é maravilhoso.
Eu trabalho na TV Câmara de Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, então...
Boa.
Conheço a Manu.
Ah, de porque... outros carnavais.
Olha, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Esse é um programa democrático.
Pois não.
É um programa que não está aqui para atacar ninguém.
Não.
Aqui a gente fica no campo das ideias. É.
Boa.
Que é uma legal. Que é aí que vai surgir a nossa conclusão.
Certo? Argumentos. Né?
Exatamente. Não, não sei se são argumentos ou não. É o campo das ideias. É uma discussão, um barzinho radiofônico, como ele disse.
Boa.
Um bar... meu amigo Silveirinha, que nunca mais...
Muito mais do que um projeto familiar.
Silveirinha nunca mais esteve aqui, entendeu?
Personagens que morreram são na década de 90.
Cara, mas Silveirinha, ele falava, isso é um barzinho radiofônico, são ideias, um senta, troca uma ideia, outro conta uma piadinha
isso.
Sem graça.
É tô aqui para isso.
É isso aí.
O que mais acontece, né? São piadas infantis. É muito difícil formular uma boa piada.
Ah, sim.
Certo?
Então, cabelo é isso. De gaúcho tem bastante, né?
É isso. De gaúcho?
É.
Mas não tem mais essas piadas
de gaúcho. Como é que gaúcho tira a camisinha?
Ah, opa. Essa é antiga.
Essas coisas. Porra,
essa é do que... tempo do cacete.
Então, mas essa...
Nossa. Por que o Papai Noel chega primeiro no sul, né?
É.
São piadas que a gente não fala o final, legal.
É. O pessoal procura no Google, né, em casa.
Procura essa,
do. Piadas do cacete. Mas seja bem-vindo, meu querido.
Obrigado.
Senta ali, fique à vontade. Tá, boa.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas.
O cara fica lá no Vila Mix. Tá
puta
tudo
merda.
Olha lá.
Posso falar?
O cara vai no Vila Mix.
Eu fui num aniversário, encontrei o Coppola.
Aquelas meninas de mini saia com a perna
grossa. E é ruim. Legal ficar em casa. Cantando no karaokê e chorando, tomando uísque com os amigos. Você acha que isso é do caramba?
Cada um se diverte como
quer. Não, meu. Então não vem me julgar.
Não tô julgando.
Qual é a música número um do karaokê?
E vou te falar. Uma porcaria aquele lugar. Você tá falando do Vila Mix.
Eu tô julgando. Eu não tô julgando.
Ah, tá. Você só tá dando uma cornetada.
Você
tá descrevendo.
Tô descrevendo.
Só descrevendo, simplesmente.
Eu apenas gostaria de...
Sabe por que eu fiquei bravo?
Com quem ele tá saindo, é porque ele tá saindo com uma de 36 e uma de 22.
É mesmo?
Que filha da mãe. Que filha da mãe.
Eu tô achando... Só duas.
Nossa, que desagradável.
Tô achando que ela tá com ciúmes.
Deixa eu falar, Marina, mas sabe como chama isso?
É brincadeira.
Desespero.
Vocês pegam no meu pé.
Liberdade. Isso é liberdade.
Emílio.
É brincadeira.
Eu fui me divertir no Vila Mix, fui tratado muito mal.
Sério?
Falar isso.
Por quê, meu?
Porque tem um negócio do camarote que eu não gosto, onde os caras têm posse do camarote, me expulsaram do lugar que o cara tava só passando.
Porém, o lugar é extremamente agradável, com mulheres lindas.
Mas assim, é incrível. Você falou,
você foi da lugar lá, sabe quem sou eu?
Gostei muito, assim, da Gino. Galera. Sabe a galera?
Gino,
sabe
o frequentador?
É, o rei do camarote. É. O negócio não é muito a minha.
O Daniel foi meter uma, você sabe quem eu sou?
Não, de forma alguma.
Não, Daniel,
eu sou super
não.
elegante.
Você é elegante?
Eu sou na minha.
Eu não gosto de ir lá, que o gelo é meio sujo. Eu não
Isso.
sei se os garçons lá.
Gelo sujo. Olha, mulheres lindas, o lugar é incrível. Das, as... Tô. Você também não pode nem passar na porta, né? Você fica na porta do Vila Mix se alguém quer comprar um Marlboro, né?
Olha, eu nunca fui nesse lugar. Eu não tenho ideia do que seja.
Vamos lá, Emílio. Sabe quem tava
eu
lá,
eu sei,
né?
Que toca um grupo sertanejos que eu Sim. acho chato.
O pra... conjunto.
Pra caramba, aqueles conjuntos.
É, mas tinha uma DJ maravilhosa.
Eu não sei.
E
não
o Copolíssimo.
Ah,
o
meninão?
Copola é o rei da
combo.
O rei da balada.
Vodiquinha em cima e o energético embaixo na mesma mão.
Isso. Muito bem. Vamos Boa. Trabalhar ou não?
Vamos.
Confi, confirma, confi. Quem você convidou, Confi? Confi,
confirma. Muito bem, hoje nós teremos aqui no Pânico uma presença encantadora. Pois. Aliás, eu vou pedir para vocês decoro hoje na entrevista, que afinal de contas nós teremos aqui Manuela Dávila, foi candidata a vice-presidente nas últimas eleições, está lançando um livro, Revolução Laura, que é a filha dela, que são reflexões sobre maternidade e resistência, certo?
Certo.
Da Manuela Dávila e da Cris Lisboa, da editora Belas Artes. Ao mesmo tempo, como Manuela ela é feminista, ela levanta essa bandeira, teremos aqui a Anne Caroline Campagnolo, que é professora e ela é a deputada estadual mais jovem de Santa Catarina.
Que legal.
Então, nós vamos ter as duas. Nós vamos ter a presença da Manu e da Ana. Certo. E nós vamos com esses temas. Eu vou pedir muita educação. É muito importante.
Tranquilo. Sempre somos educados.
É muito importante.
Tomei um Rivotril antes de vir.
Temos aqui Sérgio Moro também.
Olha, você é bem tranquilo. Você é, pode ficar tranquilo.
Sérgio Moro está bem calmo.
Da lua, né?
Sérgio Moro está tomando muitos... aqueles remédios lá.
Sim.
Três Dramin, dois Rivotril.
Barbitúrico. Ele tá tomando uns barbitúricos pra ficar calminho. Não, não é mais aquele Moro da sentença. É um Moro muito calminho.
Mas é
Paula Krauscher, que está representando as veias.
A terceira idade.
Mas Como a última não? entrevista que teve aqui do Gentili, Emílio, você foi muito elogiado. Eu queria só pontuar aqui elogiado. A sua condução aqui, Sim. democrática. Deixa você fez falar. As boas perguntas, acho que vai ser o mesmo aqui. Com a
Eu não quero elogio de ninguém, é minha obrigação.
Não, foi a audiência falou isso.
A minha obrigação
não
aqui...
Quero, não sou igual a você.
Tá?
É, já vamos brigar. Não, a Logo puta cedo. Ronivon aqui vem agora.
Eu, Poxa, a minha obrigação aqui é trabalhar para os ouvintes.
Pois não.
Certo? É essa a minha função. Tá não quero certo. Elogio, não quero absolutamente nada, pois é minha obrigação.
Tá certo? Bom? Certo.
Certíssimo. Não é elogio.
Não, não, não.
Eu quero condução. Dinheiro.
É, isso é muito
isso
importante.
Eu quero a muito dinheiro.
Muito.
Mas isso eu pego ali
Ele
na...
tá querendo puxar o seu saco. Só isso que eu tenho para falar.
Paula, sabe qual que é a diferença
que isso?
entre a minha
que
pessoa isso? e a
criou
sua?
Criou uma intriga e foi
embora. Eu não dei pro Ronivon para participar do programa e nem pro... Uma vinheta aqui. Aqui é trabalho. Eu falei mesmo. Tá que bom? É tá bom? Que Só é pra ficar sabendo.
Isso é uma calúnia.
Uma calúnia, calúnia. Nada.
Rony Von não teria coragem.
É Desculpa, Paulinha.
Desculpa nada.
Não, Rony Von é um cara de grife.
É da verdade.
Muito bem. Então hoje aqui no programa, Manuela Dávila e também a presença da deputada mais jovem de Santa Catarina, a Anne Caroline Campagnolo. O nosso papo será esse, certo?
Certo.
É um papo assim, cada um tem um posicionamento, mas são duas pessoas muito inteligentes, muito combativas e que estão lá, certo? Então vamos respeitar. Certo, Vinheteiro?
A carinha dele.
Vinheteiro voltou hoje. Inteligência voltou de férias. É uma coisa muito difícil de se mensurar. Não é com teste de QI.
Não.
É uma coisa que a longo prazo a gente descobre. Mas...
Porque você precisa saber qual é a habilidade. Cada um tem a sua habilidade. Você, Sim. por exemplo, é no teclado.
E só. Tem pessoas que têm muitas habilidades, né?
Exatamente. Tem outras pessoas que têm outras habilidades.
A beleza é uma habilidade.
É uma habilidade.
Que nos atrai muito.
É uma inteligência da natureza.
Exatamente.
Bonito.
Entendeu? Não é?
Ó. Bonita frase essa.
A beleza é uma
inteligência da natureza.
Você não tem controle.
Surita, Emílio.
A feiura.
É uma
já é uma coisa que ninguém gosta de falar. Muito bem, então podemos começar o programa de hoje. A nossa hashtag não temos, Paulinho.
Não,
Paulinha já
foi melhor.
E
né,
temos Paulo? A presença de Alba aqui também.
Ô, meu.
Lógico. Várias intervenções hoje.
Eu assisti o show do Esquerdão.
Ah, você gostou?
Sensacional.
Você gostou da pergunta? Qual que você gostou mais? Usou aqui?
Do Mamãe Falei.
Mamãe Falei, ele tava nervoso. Ele pensou que ia fazer alguma pegadinha nele. Só que a pegadinha foi fora do ar.
Muito bem.
É o Silvio Louco.
É o Pica-Pau. O Silvio barra Pica-Pau Louco.
Muito bom.
É um Silvio jovem, né? Muito bem, vamos trabalhar. Tá começando o Pânico aqui na Pan.
As mulheres da lentilha.
Vou fazer um milkshake.
Elas são tão belas.
Vou comer suas panelas.
O solvinte é malar.
Vou bater tão na bengala.
Já está na.
Agora, você confere na Jovem Pan. The best. A melhor da semana.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Aqui está ela, senhoras e senhores, jornalista, mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vereadora de Porto Alegre, deputada federal, deputada estadual. Em 2018 foi candidata a vice-presidente com Haddad, mas ela está aqui hoje lançando o seu livro, Manuela Dávila, Revolução Laura, senhoras e senhores.
Aê! Aqui está.
E temos a presença também, minha querida Manu. Você tá bem?
Eu tô ótima, tô esbaforida que eu vim correndo. Tudo bem com todos vocês?
Olha aqui, ó.
Vou voltar, você sabe que tá de rosa,
gata. Em sua homenagem.
Sabe que eu não sei.
Meninos de rosa.
Sua homenagem.
Eu fui autografar o livro pra ti, dei um Google no teu nome pra ver se ele tá acentuado. E aí descobri que tu nasceu 17 de agosto, na véspera do meu.
Leoninos que somos.
Aí eu pensei assim, o pessoal implica com ele quando eu anuncio que venho aqui, me deu um pau. Manu, fazer o quê? Você tá aí.
Posso falar? Os leoninos são confiáveis.
Na época de Olavo Carvalho, astrólogo como guru do Brasil, é o zodíaco que explica a nossa amizade.
Deixa o Olavo com o Pedro Bial.
Tá tudo explicado, é uma astral.
E temos também aqui a Ana Caroline Campagnolo. Ela é novinha, igual você quando entrou lá. Ela foi a deputada estadual mais jovem de Santa Catarina. E a única mulher conservadora do parlamento.
Aê.
E aqui estávamos nós falando sobre o seu livro, que é Laura, que é da sua filha, não é isso?
É, exatamente. São textos que eu escrevi durante o período eleitoral, depois do período eleitoral e antes do período eleitoral, sobre a maternidade em primeira pessoa. Nenhum deles tem grande pretensão teórica, mas eles acabam trazendo o debate sobre como é estranho uma criança no ambiente público, né? Então, como chama atenção, como é inusitado e como o espaço público acaba sendo negado para milhares de mulheres que são mães. Muitas das mulheres não são mães e acabam ocupando o espaço público, mas as mulheres que são mães acabam tendo que reproduzir um padrão de exercício da maternidade inspirado nos homens, que são na sua imensa maioria ausentes nos cuidados relacionados às suas crianças. Então, são reflexões, são textos curtos, é uma leitura super rápida e eu estou muito feliz, Emílio, porque primeiro que a gente está esgotando a segunda edição dele. E vender livro, né? Vender, fazer, não no sentido da venda em si, mas fazer com que as pessoas comprem livro num país que lê pouco, como o Brasil, né? Os brasileiros leem pouquíssimo, é um dos países que menos lê.
É, o último livro que eu li foi em 1992, foi A Droga da Droga do Amor.
Lá, eu sei que
é assim. Obediência pro colégio.
Não,
é
verdade, tava... depois eu nunca mais consegui, mas desculpa,
por isso que é assim.
Continue.
Na verdade, falando. Porque ninguém fica inteligente sem leito, é bem inteligente nas piadas, precisa ter repertório pra fazer piada, lê bastante.
Ô Manu, mas eu não entendi o que você falou do espaço público, dos homens, das mulheres. Eu não entendi o que você falou.
E segundo, porque tem sido um tempo de muita violência política, de muita intolerância, né, das pessoas se desrespeitando muito. E os lançamentos têm sido debates, assim, com centenas de pessoas, quase todas mulheres com crianças, que acaba sendo o oposto do que é o ambiente político. Eu tive 15 anos de mandato. E são ambientes, assim, tomados de homens, né? Poucas mulheres com filhos pequenos. Então, tem sido uma experiência muito legal. Eu já viajei 15 estados, vou fazer o restante do país até o final de maio. Tem sido muito legal. O que tu não entendeu?
Eu não entendi o seguinte, você sabe que eu tava... E temos também, e ela, a Ana, ela disse que o seu livro é conservador. Ela leu essa noite e falou que o seu livro é conservador. Você acha que todo mundo, quando tem um filho, quando as DARF começam a chegar, muita DARF, muita
DARF monta,
muito imposto, filho sai, vai pra balada, maconha, pra balada. Tem aquela, como é que chama, Michael Douglas,
MDM.
Eles chegam muito loucos, você começa a rezar. Eu rezo em todas as religiões. Eu rezo em todas as religiões. Você acha que a gente fica mais conservador?
Eu não sei porque que ela acha que é um livro conservador. Na realidade, existe um debate, assim, que é o que pra mim é um debate muito importante, sempre foi, que é por que que eu luto, né? Por que que eu sou uma mulher feminista? Por que que eu sou uma mulher que luta? E há muitos anos eu cheguei à conclusão que eu não lutava para ser um novo homem, né? Eu não quero exercer a minha vida, exercer a política e exercer a maternidade baseada em preceitos ou num padrão de comportamento que eu acho que também precisa ser mudado, né? Então, eu não quero não cuidar, né? Eu não quero estar viajando o país inteiro como candidata a presidente ou a vice, deixando que a minha filha fique com meu marido. Hoje ela está com meu marido, né? Então, o meu ideal, eu luto para dividir responsabilidades. Ser uma mulher livre, poder estar aqui sem ela, mas também não transformar o meu marido no que os homens que ocupam um espaço público transformam as mulheres. Como meu marido é músico, né? Então a agenda, sim, dele é o oposto da minha. É sexta de noite, vocês conhecem, sexta de noite, sim, sábado, quinta, né?
Aquele
então ele tem esse tempo pra ficar com ela. Então, às vezes as pessoas me perguntavam, ele não fica? Sim, ele fica, metade, né? Tu não tem dinheiro pra uma babá? Tenho, e a minha filha vai pra uma escola quando ela não está comigo e com ele, né? Eu não acredito na terceirização do cuidado a uma outra mulher. Eu acho que a escola é o ambiente que mais estimula uma criança depois da mãe e do pai nos anos iniciais. Então, ele é também um debate sobre isso, sobre nós podermos construir um novo padrão de comportamento para mulheres e para homens, né? Mulheres livres,
então,
e homens,
mas isso
que assumam
aí,
responsabilidade
sem ódio,
seus
filhos. Mas o ruim, você se sente culpada, porque a sociedade, quando tem a escolinha, só vai mulher na escolinha. Aí cadê a Manu?
Reunião tá de lá pais e mestres.
Sabe que, exatamente. Viola.
Eu acho que passada, isso deve ser horrível pra mulher.
É, exato. Então, o livro é sobre estar com a Laura e sobre não estar com ela. Boa. Né? Porque semana passada aconteceu uma ótima sobre isso. Eu tava em Fortaleza lançando o livro. A Laura, semana que vem, por exemplo, ela viaja comigo o Nordeste inteiro. Na semana passada ela não ia viajar. E tinha uma festa de aniversário. E a Laura mudou de escola. E aí era a primeira festa, então, que ela ia, né? E a gente não conhecia os pais da escola. E o Duca que ia. E aí eu falei assim, Duca, e como tu botou na Laura? Aí ela me mandou uma foto, eu falei, que isso, Duca? Essa roupa da Isa tem 8 anos, parece que a guria tá indo aquelas camisolas Luiz XV. Que aí ele falou assim, pô, ela é criança, ela escolheu a roupa dela. Eu falei, que massa, né? Por quê? Porque uma mulher, o que que eu pensei? Vão olhar, a mãe não vai estar. Né? Aí vão dizer, coitada da criança, não tá com uma rosa, não machuca no cabelo. Cabelo, ela tem cabelo crespo, lindo, e não tem um enfeite, né? Ela já não gosta de usar brinco. Ainda vai com vestido até o pé, parece o Luiz XV, vão falar mal de mim. Essa, ele falou, eu deixo ela se vestir, é tão massa, a criança ter liberdade. Eu falei, tu tá certo. A diferença é que tu não é mulher pra saber, nunca vão te julgar, já vão achar que tu é um super-herói, porque tu tá lá com a criança. E tu não sabe o que é ser uma mulher e ser olhada a partir da roupa que tu tá, e eu não quero que ela sofra, né? E o Duca, por ele ter esse comportamento e ser um homem muito massa, ele me ajuda a perceber o meu machismo na criação da Laura. Não é isso de estar preocupada com o que vão dizer dela e de mim. Dane-se o que vão dizer de mim, né? O que a roupa dela fala, mas assim...
Veio esse sentimento.
Veio, e ele me faz perceber como todos nós reproduzimos esses valores, porque eles são muito fortes. Né? O que tem de errado ele tá lá? O que tem de errado ela tá com uma roupa? Ela escolheu. Então, tá tudo bem. Ela tá se sentindo bem. É isso que conta. Ela foi pra brincar, não foi pra desfilar. Né? Então, como os homens também podem ter um papel quando eles são massa, quando eles assumem juntos desafios, de nos fazer perceber os nossos limites. Porque, afinal de contas, vocês não vivem esses limites. Né? Sim. O Duca nunca viajou pra um show culpado.
Sim.
Se eu tava com a Laura, o que ele tá culpado?
Então, mas isso já fica já é uma convenção, é pré-estabelecido. Claro. Você faz isso, eu faço isso e juntos, juntos chegaremos
por um Brasil melhor.
Por um Brasil melhor. Por um Brasil melhor.
Só nós lembramos, a Ana já não
então,
lembra
dos patinhos aí, na Lagoa. Sim, mas aí o que acontece? Quando muda o negócio, que nem você foi lá, foi ser deputada, foi cuidar da sua vida, vem o filho, que é aquela coisa importante, aí você começa a ver onde é que estão as
prioridades,
as tretas.
sim, acho que sim.
Eu vou interromper, eu queria saber, por que você achou conservador o livro da Manuela?
Primeiramente, boa tarde, obrigada pela oportunidade, muito bom estar aqui.
Vocês se odeiam ou não? Vocês se odeiam?
Ainda não nos conhecemos para nos odiar.
Você não conhece?
Os pensamentos do Twitter.
Ela é conservadora. Ela é conservadora. Ô Manu, deixa eu só dar uma pega anterior. Por exemplo, eu sou um cara, sou antigo. Sou muito antigo. Muito antigo. E eu vejo agora que apareceu uma galera nova com outras ideias. Temos aqui que a gente chama de direito universitário.
Sim.
É uma galera que estudou, que veio lá com uma galera boa, que não tinha na minha época. Na sua época também não tinha.
Tinha pouco.
Tinha pouco, né? O que você acha desses...
Hã? A direita jovem, né? O cara...
A gente chama de direito universitária. Direito universitária. Era tudo canhota. Porque a gente tinha aquele... a verdade é essa, né? Esses caras apareceram agora, 2013.
Rede social?
Não sei o que é.
Porque o jornalismo era mais pra esquerda.
O que você acha?
Sexta, eu acho, fui gravar um debate, quebrando tabu, com três meninos liberais, assim. Fiquei muito impressionada com o nível de formação deles, a densidade intelectual, o nível de leitura, assim, as opiniões embasadas mesmo, né? De quem estuda, de quem se dedica a compreender e defender um pensamento. O que eu acho, assim, existem muitas direitas coexistindo no Brasil hoje. Existe uma turma que estuda, que se esforça, como eu me esforcei muito, né, para entender, para ler. Quem quer aprender tem que se esforçar, tem que se dedicar. E existe uma turma em todos os lados, né, mas com mais protagonismo agora na direita, que vive de 140 ou 280 caracteres e que pratica uma forma de fazer política que eu nunca gostei e nunca busquei exercer, que é a de simplesmente tentar exterminar os seus adversários, inclusive fisicamente. Então, eu fui pro parlamento, fui eleita a primeira vez com 23 anos recém-completos, né? Já há muito tempo, porque eu também sou antiga, sou da tua turma, quase.
Não.
Hoje, botando assim, esses jovens,
eu estou
mais para ti do que para jovens. E lá eu entendi, primeiro, como eu ganhava intelectualmente ao me esforçar para compreender as razões do outro, né? Então, das coisas que eu tenho mais orgulho é de ter mudado de opiniões muito Legal. Ao longo da vida. Muitíssimo. Imagina, da menina que entrou na Câmara de Vereadores com 23 anos, saindo da universidade, com uma visão assim acadêmica do mundo, para a mulher que eu sou hoje com 37, eu me revisitei, revi minhas opiniões muitas vezes. Eu sou filha de uma mulher extraordinária que tem 5 filhos e que me disse a vida inteira que a maternidade não mudava nada. E eu sempre legitimei a história da minha mãe, porque a minha mãe se separou, não tinha lei do divórcio, se formou na faculdade com 33, fez concurso para juiz com 35, 5 filhos. A minha vida inteira eu ouvi, minha filha, eu passei no concurso para juiz contigo, mamando de um lado e grávida do teu irmão. Então eu imaginava, pô, uma mulher que tem 5 filhos me diz que não muda nada, é porque não muda. E quando eu tive a Laura, mudou tudo. Entende? Eu, tudo que eu acreditava até os 34 sobre isso e sobre o papel da maternidade, como ia ser a minha vida, mudou. Eu fiz o meu mestrado, eu estudei o impacto da participação de mulheres no poder executivo, no desenvolvimento, na aplicação de políticas públicas com recorte de gênero. Né? Se ter mais mulher prefeita, as prefeitas faziam mais política para as mulheres, algumas políticas. E eu estava ali, estatística, aquela coisa, banco de dados, IBGE, e aí vem o resultado. Não mudava. Falei, bom, eu estou produzindo ciência, eu não estou aqui para comprovar a minha opinião. Não muda, vamos tentar ver o que muda. Né, o partido do gestor muda, se ele é mais de esquerda muda, se ele é mais de direita não muda. Então, esse parlamento, o parlamento que eu entrei em 2005, em que as pessoas se ouviam mais, se respeitavam mais e respeitavam as suas diferenças, para mim, hoje ameaçado por tanto ódio, tanta violência política, em tanta intolerância entre as partes, para mim é muito prejudicial ao Brasil, porque para a gente, para a gente construir opinião, melhorar opiniões, aperfeiçoar processos, poder produzir opiniões a partir da realidade, não para comprovar tese, sabe? Para mim,
eu tenho razão. Eu tenho razão.
Mas é lindo. Oh,
deixa a Ana falar. Fala, Ana, por que você entrou na vida pública? Você é conservadoraça.
Eu entrei na vida pública exatamente por isso, porque eu percebi que eu representava um eleitorado feminino conservador que não tinha representante. E tanto eu estava certa que quando eu entrei na casa me percebi única mulher conservadora, inclusive na bancada feminina. Mas eu gostaria de responder a tua primeira pergunta. Eu li o livro inteiro da Manu, Fiz várias anotações sobre ele e, no geral, é um livro de uma mulher comum, não de uma militante. E como a própria Manu diz, é um livro de uma mulher privilegiada, né? Porque nós não podemos comparar a condição da Manu com uma mulher de periferia que tem que pegar 3 ônibus, né? É um pouco diferente ela andar com a Laura de aeroporto em aeroporto e andar de ônibus em ônibus. E ela mesma admite a sua condição de privilégio. E diante disso, ela manifesta alguns sentimentos que parecem bem sinceros. Há um capítulo que se chama Laura, onde ela diz, por exemplo, sempre quis ter uma filha, desde pequena, ficava pensando nos nomes que eu daria pra filha, seria Cecília ou não. Depois ela fala que o relacionamento com o Duca foi laureado pela chegada da Laura. Isso é nada mais do que o padrão, mais padrão possível da família tradicional. Ela fala também que estávamos felizes como qualquer casal com a chegada de um recém-nascido, saudável, exatamente isso que acontece com a maior parte das pessoas. Isso não é uma peculiaridade de ser feminista ou não. Então eu achei que o livro da Manu é um livro de uma mulher comum. E ela colocou o feminismo no livro, como eu disse na última participação que eu tive aqui na rádio, como todas as feministas fazem. Elas pegam toda a sua vida, qualquer coisa, e colocam ali um discurso feminista, com alguns termos como maternagem, libertação, emancipação, etc. Mais um exemplo disso. Margaret Thatcher também se elegeu primeira mulher primeira-ministra, e ela tinha 2 filhos gêmeos. E olha como Margaret Thatcher teve até uma postura menos conservadora que a da Manu. Quem cuidava dos filhos era o esposo. Você não via Margaret Thatcher com as crianças. Essa decisão da Manu de andar com a criança me parece que contraria grande parte dos livros das feministas. Inclusive, eu trouxe alguns aqui. Por exemplo, a Alexandra Kollontai, que, assim como a Manu, é feminista e marxista e comunista, ela dizia que as mães tinham que se ver livres o mais rápido possível dos seus filhos. Inclusive, ela incentivava...
Então eu sou comunista, que eu quero que ele vaze. Eu quero que eles vazem de uma maneira.
Fala assim, não.
Ah, eu sou comunistíssimo.
Ou homem, tanto faz, né?
Puta, comunistíssimo eu sou nesse aspecto, viu, Manu?
Ah. E tem, por exemplo, o próprio livro da Elizabeth Badinter, Um Amor Conquistado, fala que o amor materno, um livro feminista, é um mito, que ele foi construído e tal. E você vê no comportamento, nas escolhas pessoais da Manu, comportamentos conservadores, na minha opinião. Como, por exemplo, no capítulo Bota Mais Água no Feijão Que Eu Tô Voltando. Pra mim foi um dos melhores. Ela falou que a vida de trabalho tava corrida, o trabalho era pesado, que ela se sentia, de uma certa forma, deprimida e infeliz com a rotina. É isso que acontece na política. A política é esse ambiente. É por isso que as mulheres não participam dele, porque é um ambiente que exige mais. As mulheres pretendem evitá-lo. E daí depois ela fala que, depois de 2 mandatos como deputada federal, ela sentiu vontade de voltar pro seio da família. Existe um estudo de um editor, eu acho que até o editor da Forbes, que publicou um estudo chamado A Revolução do Abandono. É uma das justificativas para a disparidade do salário entre homens e mulheres. As feministas batem muito nessa tecla. As mulheres, em comparação ao homem, na mesma função, ganham menos. É por isso, é pela Revolução do Abandono. Um grande número de mulheres, quando chegam no ápice de suas carreiras, percebem que a prioridade é a família. E elas voltam, diminuem a carga horária.
Mas é porque não tem muita escolha. Sim. Também, né, Ana?
É uma treta com a mulher. Mas a Manu tinha escolha, não tinha?
Não, é que, na verdade, o que a gente está presenciando é só o esforço de uma pessoa para comprovar sua tese. Porque, na realidade, inclusive, eu te dei o livro, tu vai poder lê-lo, Emílio. Justamente, o que é ser feminista? É defender um padrão para as mulheres? Não, em absoluto, é defender a liberdade da mulher construir a sua vida como quiser, como vocês constroem a de vocês, em absoluta liberdade de padrão. Então, o livro, por exemplo, ele narra, e eu acho assim, muito elogioso para mim, que fui uma mulher muito privilegiada em várias dimensões, na dimensão econômica, mas também na dimensão social, né? Imagina, eu tive 15 anos de mandatos, eu fui a mais votada do Brasil, proporcionalmente sigo sendo, ganhei todos os prêmios que eu podia ganhar, tenho recém 37 anos. Então, é um livro de uma mulher comum. Isso, pra mim, é um elogio muito grande. Eu lutei muito pra continuar sendo uma mulher comum e continuar me sentindo uma mulher comum. Porque o poder, e a Ana tá entrando agora, ele deslumbra, né? Ele faz com que a gente se sinta diferente, como se a gente brilhasse no escuro. Ninguém brilha no escuro, né? Todo mundo... Então, assim, conseguir exercer o poder, estar nos lugares que eu estive e conseguir escrever um livro depois disso tudo como uma mulher comum, pra mim, é extraordinário. Por que ele é um livro de uma mulher comum também? Porque ele fala justamente sobre isso, sobre como eu sempre quis ter um filho e como, num determinado momento, eu me deparei com a possibilidade de eu não ter esse filho. E como eu resolvi dentro da minha cabeça a ideia de que talvez eu não fosse mãe. E como isso é pesado para uma mulher. né? Por quê? Porque nós mulheres ouvimos a vida inteira que a nossa felicidade está naquilo. Então, claro, ele fala sobre isso. Eu sou uma mulher absolutamente comum que vive nessa sociedade. Eu não vivo dentro de um mundo imaginário meu, né? E que, portanto, quando percebeu que talvez não tivesse filhos por causa das escolhas profissionais, do padrão de maternidade que eu gostaria para mim, com cuidados não terceirizados, etc., chorou compulsivamente todos os dias das mães que não teria. Porque a vida inteira, como mulher, só tinha sido me facultado a ideia de que eu teria Dia das Mães, né? Então, esse livro conta, por exemplo, a construção de uma relação que é absolutamente não tradicional, o fato de eu criar o meu enteado e dele viver comigo desde sempre. E de eu lidar com a situação de criar o filho de uma outra mulher e me ver machista, muitas vezes, por exercer algo que os homens exercem aos montes. Porque o comum é um homem casar com uma mulher que tem filho e o filho viver com essa mulher. Então, a figura da convivência com esse filho para um homem não é de estranhamento nenhum. E o contrário me fez deparar, já são 7 anos que eu vivo com essa família. Laura, eu tenho um filho que não é meu, biológico, e é meu enteado, né? Então fala sobre essa condição de eu ter me deparado com o meu machismo, com a possibilidade de eu odiar a mãe do meu enteado por ser a ex-mulher do meu marido, por ser uma mãe que não vive com o seu filho, por não ela, então, não ter esse parâmetro de comportamento socialmente aceito. Esse livro fala sobre a coragem que eu tive, também eu sinto muito orgulho dessa minha decisão, de mesmo sendo a deputada mais votada do Brasil, né, com 10% dos votos do meu estado, porque 500 mil votos no Rio Grande do Sul não são 1 milhão em São Paulo, né, são 10% dos votos válidos.
É muito
foi o que
voto.
Eu fiz. Decidi que eu não queria ficar em Brasília. Né? Não queria por quê? Porque eu acreditava na necessidade de renovação e acredito na necessidade das pessoas estarem 100% para exercer um cargo público.
Ou você encheu o saco?
Não, eu reconheci que eu estava cansada daquilo, que eu precisava voltar a viver na minha cidade, né, ter os prazeres que eu queria para mim, voltar a estudar. Eu, por exemplo, nunca consegui fazer o mestrado estando em Brasília. Não conseguia porque eu acho que o correto é trabalhar como eu trabalhava, 20 horas por dia. E eu, será que eu teria coragem de escrever um livro estando lá? Achava errado, eu achava para mim. Né?
Tem dentro desse processo também um aprendizado? Porque o que eu tô vendo que você tá falando do feminismo, do seu livro, assim, cara, eu pensava de uma forma, eu descobri que também eu posso pensar fora da caixa. No seu processo político, às vezes eu fico confundido, quando você tá mais próxima do Lula, às vezes, quando você...
Lula foi cagada, nós
foi.
Avisamos
A gente
aqui.
Avisou várias vezes.
Nós tivemos
tomando...
aqui... Deixa eu colocar.
Eu avisei.
Você veio aqui, todos vieram aqui. Sim. Haddad veio, casal lindo, mas... Sim. Ia lá.
Musiquinha muda o voto.
Você lembra quando nós ligamos pro Mujica? Nós ligamos pro Mujica aqui. O Mujica falou: esquece o Lula, gente.
Te avisou.
Vê uma canhota nova, Manu. Isso. Pega uma turminha nova.
Seja protagonista como
mulher. Pega uma turma nova, uma turma que pensa: não, fica lá com o Lula vai preso. Aí sai o Lula.
Aí ele toma água que não sabe qual é.
Toma cachaça. É 30
anos. Vai na micareta do Lula. Os
caras não querem, mano.
Você queria ter tomado aquela
cachaça boa.
Não era,
particularmente.
Não é. 51.
Ô, Manu, você não acha? Acho que aquilo ficou velho.
Não, mas essa é a questão, só pra concluir em relação a isso.
Deixa eu terminar.
Ficou velho, mas é o que eu queria falar. Aí tem momento novo do Haddad.
O Emílio recebe café. Eu olho pra ele, acha que é pra ele, é pro café que tá atrás da camisa rosa dele.
Não só tem café. Você quer um café?
É privilégio dele?
Não, você quer um cappuccino?
Eu me reconheço como privilégio.
Vou voltar pro Lula.
Não, não.
Tem pinga do Lula também.
Esse é térmica.
Térmica sem açúcar.
Pega aquele do Richard Gere. Como é que se chama lá do.
É o Richard Gere. Vem o Richard Gere junto.
Ah, o Nespresso é o.
Vem junto?
Como é que ele chama?
Não, é melhor que o Richard Gere.
Aquele bonitão.
É, ele mesmo.
Tá, e daí?
A minha questão é. Qual é o seu sentimento e qual é a sua decepção política? Recentemente o Haddad teve um negócio, ele é homofóbico, ele falou lá do filho do Bolsonaro. Qual sua autocrítica do lado da esquerda?
O Haddad é da zoeira.
Não, deixa lá. Ela perder.
Calma,
é pra ela.
Calma.
O Haddad é da zoeira.
Calma,
tudo bem.
Tem várias
tudo bem.
Respostas que você... pra essa tua pergunta, né? Então, assim, como feminista, eu comecei a militar em 1999. Agora eu mesmo estava dando uma entrevista sobre isso. Eu fui vice-presidente da UNE, todos os espaços que eu ocupei na UJS, eu sempre achava que o mais importante, sempre acreditei naquele período ali, 17, 18, 19 anos, que o mais importante eram os debates sobre as grandes questões da economia e que se eu debatesse as questões das mulheres, eu estaria me colocando num lugar menor da política.
certo? Eu interpretava assim. Então, talvez essa seja uma grande mudança da minha vida enquanto militante, porque estudando, conhecendo a realidade e exercendo já mandatos parlamentares, né? Eu presidi a Comissão de Educação da Câmara de Porto Alegre com 23 anos, né? Imagina, eu fui assim, tive muita oportunidade e sempre tive aberta a elas. Acho que ser de uma família com muitos irmãos me fez sempre ser aberta a tentar entender, né? E não, assim, não ter uma verdade absoluta, nunca tive. Aí eu comecei a compreender que a desigualdade no Brasil, ela era econômica, como eu acreditava, mas ela também era estruturada, ou é estruturada, a partir da questão racial e de gênero, né, da questão das mulheres. E, portanto, eu comecei a tentar compreender. Então, é óbvio, a Ana fala, é a primeira parte do meu livro, eu sou uma mulher privilegiada, o exercício da minha maternidade é absolutamente diferente das mulheres, das 6 milhões de mães que não têm registro paterno na certidão, ou das 14 milhões, como são as minhas irmãs, que criam os filhos sozinhos, sem a presença masculina, mesmo com registro. Paulinha. Né? Então, mas eu comecei a ver, a pobreza, o que eu quero combater, tem uma cara, né? E essa cara é a dos negros e negras do Brasil e, sobretudo, das mulheres negras. Então, isso é uma mudança radical minha, de compreensão, de interpretação do mundo, né? E eu fui muitas vezes mudando. Depois que eu já tinha essa compreensão, a maternidade mudou mais ainda. Porque aí eu vi que mesmo eu, coberta de privilégios, né? Uma mulher branca, de classe média, com mandato eletivo, ou, portanto, com estabilidade quando da gestação e depois do nascimento da Laura. Mesmo assim, aquele lugar não era pra mim. Não era pra mim. Era pra mim, ela citou o exemplo da Tati, só se eu virasse um homem. Entendeu? Uhum. Só se eu, ao invés de lutar pela minha liberdade, pela mudança do comportamento dos homens, virasse tudo aquilo que eu refuto. Ou seja, virasse alguém que... Deixa lá a Laura com o Duca. Eu não tenho problema em fazer isso quando eu preciso, mas eu quero que o Duca vire, ele, aquilo que eu condeno que os homens fazem com as mulheres? Não. Então também teve pra mim essa descoberta de daquilo que
tolerância.
Muitos falam, não, e de ser a mudança que eu defendo pro mundo. A maternidade foi, mais do que em qualquer outro espaço, a minha possibilidade de colocar em prática aquilo que eu queria, né? Eu quero cuidar, eu acho que o afeto é algo importantíssimo para uma criança. Eu não fui mãe por obrigação, eu decidi ser mãe, né? Eu planejei a gestação da Laura. O mundo não precisa da minha filha. Nenhuma criança faz falta pro mundo. As crianças, sim, os filhos fazem falta pra gente. Então, se eu
ative... Não, a gente que acha. Tem 8 bilhões de pessoas, não precisa ninguém.
Não, mas eu quero dizer, depois que nasce, claro.
Mas vai que nasce um que transforma.
É exatamente isso.
É o comichão.
Não faz falta pro mundo.
É um comichão.
Faz falta pra gente, depois que a gente tem, não é?
Não, é um comichão.
Tem muita gente
ruim. Não, depois que nasce.
Sim, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: a Laura é imprescindível pra mim. Ela é a minha filha, eu construí essa relação. Mas se eu não a tivesse, talvez ela seja o Einstein. Né? Uhum. Mas se eu não tivesse, ela não faz falta na equação do mundo. Então eu precisava exercer aquilo que eu acredito, né? De não terceirizar cuidados, de não andar com uma pessoa do meu lado cuidando dela, porque eu sou essa mulher que... Então, de tentar, de equacionar. Então, é uma outra mudança que pra mim também foi significativa e que é relativamente recente, tem 3 anos.
Parece as senhoras de Santana, das senhoras católicas de Santana falando aqui hoje, não parece?
Pois é, muito lindo.
Que mudança.
Então, é isso que eu tava tentando dizer. Ela me acusou de tentar encaixar a realidade no discurso. Mas
primeiro, não sei porque vocês têm tanto medo de mudar. Né? Eu nunca tive a minha trajetória marcada por isso. Assim,
como
por...
não? Votamos no Bolsonelson.
É isso aí. Muito obrigado, Manuel.
Escolheu o Bolsonaro.
Obrigado, Manuel.
Mandou até a música pra gente, né, Emílio? Muda o voto, muda. Lá na casa do Caetano.
Escutou a música. Queria agradecer a Manuela aí.
Manu.
Com dois compositores maravilhosos, o Mosquito e o Pretinho da Serrinha.
Manu, você sabe como.
Mas e aí?
O Manu.
A música é boa.
Obrigado, Serrinha.
Segunda parte da pergunta.
Não, então. Então, isso eu respondendo uma parte. Dois. Eu acho 3, né? Sei lá quantos números já listei. Uhum.
Não fala que a turma não quer mudar.
Não, ela tá falando do processo de mudança.
Crítica.
Não
e
é
pra
crítica.
Mim, assim, mudou. Pra mim, eu acho assim, extraordinário de estar vivo, né? É pensar. E pensar não é provar o que a gente diz, é estar aberto a perceber que tá errado e que tá certo.
Lindo.
Que bom que com 17 eu achava que o feminismo era algo superado, que era algo da geração da minha mãe, que não tinha podido se separar, que não tinha... E que depois eu compreendi que não, que para superar a desigualdade ele era imprescindível. Que bom, me sinto muito feliz. E acho que esse é um encontro geracional que as meninas muito mais jovens têm permitido acontecer. Isso é massa também. Tu vê mulheres de 60, de 50, de 37 como eu, e meninas de 17 que se encontram agora, numa compreensão de mundo. Daí tu pergunta sobre a esquerda, né? Vamos lá.
É, vai, o primeiro, Haddad, Lula,
eu acho assim, a prova da não compreensão sobre o que é o feminismo, até tava lendo o livro da Angela Davis agora no voo pra cá, é achar que nós mulheres somos só mulheres e que o fato de uma mulher estar na política necessariamente representa a todos nós, né? Então, existem mulheres que lutam apenas, ela usou o exemplo da Tati, ele é excelente justamente por isso, para terem os mesmos direitos que vocês. Uhum. Então, assim, eu sou uma mulher privilegiada. Se eu quisesse me acomodar no meu espaço, eu podia estar só brigando por eu estar aqui, tu não me interromper como tu não interromperia o Ciro, etc. Entendeu? Pautas que são importantes.
Não vem não fazer isso com esse olharzinho de leonina. Você não vai me destruir, não, mano.
Vai sim.
É.
Não vai, não.
E outras que lutam pelos direitos para a humanidade, para homens e para mulheres. Eu, há bastante tempo, e eu até acho que isso acontece porque eu estou no ambiente da internet há muito tempo, por ter 37 anos, achava que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. A esquerda tradicional e uma parte grande do Brasil, né, dos democratas, do PSDB e tal, achavam que ia chegar a hora da eleição e ia o jogo tradicional se explicar, né? Iam lá o Jornal Nacional, botar Alckmin, ou a Moeda, pá, como se fosse uma equação matemática da década de 90. Pra mim não era, né? Pra mim ele já estava se consolidando, porque a turma erra porque interpreta a internet como se fosse um jornal, como se fosse ali um lugar de release, sabe? De emissão de opinião. E na realidade é um espaço de formação de opinião. É como se fosse uma assembleia popular permanente. O povo tá reunido 24 horas por dia. Ali tá lendo, tá ouvindo, tá comentando.
É o drama. Genocídio da humanidade.
Também. Pode ser, exatamente.
O genocídio da humanidade não vai ser uma guerra, vai ser a rede social.
Já está sendo.
Genocídio.
O livro tu vai
Posso
ver,
fazer um break ou não?
Pode, eu só vou terminar a última frase. Então, assim, nós lançamos a minha candidatura, assim como a retiramos, porque nós defendíamos que mais gente se unisse para derrotar o Bolsonaro. Né? Então,
Bolsonelson.
Por quê? Porque esse...
Ah, não tá deu okay. certo aí, tá ok?
Não deu certo, tá ok? Eu queria tanto ouvir.
Queria agradecer a todos vocês aí.
Você sabe como a turma ia votar no Bolsonelson? Aí era assim, ó. O cara ia, aí fazia assim.
Eu ia o dedo.
Esse é tu.
Ia fazendo arminha. Agradecer o Emílio aí pelo voto dado.
Tá ok? A turma mudou. O que a gente tem que entender é quem votou em Bolsonelson.
Não
Bolsonaro em si.
Concordo.
Por quê?
Plenamente.
Porque aquele discurso, o barba, aquela coisa, aquele teatro, já tava furado. Os caras não acreditam uma palavra.
Você não sabe entender a língua do povo, volta pra base.
É isso mesmo.
Mano Brown.
Eu cheguei e falei o bagulho pra vocês.
É isso aí.
Eu vi uma lágrima correndo no seu rosto aqui. Você fez assim.
A única que tava de verdade lá. O resto, a galera tá.
Porque eu concordo com essa interpretação. É um debate que eu faço há muito tempo. A gente tem que compreender as razões das pessoas. A gente tem que compreender o desespero que é pra uma mãe lacrar o caixão com o filho do lado de dentro.
Dei a letra
pra vocês. Porque senão a gente vira quem a gente combate. Os 62 mil mortos passam a ser estatística, entendeu? 80 tiros num pai levando a família pra um chá de bebê vira um incidente. As pessoas têm nome, né? As pessoas têm a sua vida. As pessoas têm o desespero fazer. De
viver. Vem não sapatear em cima do 80 mortos.
Vê a foto da Manuelle aqui, da vereadora. Aquela foto igual a do a sul-africana. Não vem com essa conversa.
Marielle,
o que nós queremos? Eu tava falando. A turma quer que o Brasil vá pra frente.
Eu concordo contigo nisso.
A turma hoje tá até falando, isso quer direito, isso quer... Meu, aqui
acabou
gente,
esse bagulho.
Aqui a gente quer que o Brasil vá pra frente.
Isso é que a gente só vai... Eu tô concordando contigo. Acho que o Emílio tá tão chocado que eu tô concordando com ele.
Sim.
Ele não tá descendo.
Você tá linda, Manu.
Obrigada.
Sim, mesmo. Você não tem o que discutir com você.
Então, mas a gente precisa entender o porquê que tá do jeito que tá. É aí que a gente, muitos de nós, discordamos. Quais são as razões
para
essa crise tão grande?
Eu fiz essa pergunta, senhora. Essa era a minha pergunta. Eu queria só essa resposta. Qual era a decepção que você teve com
o
Haddad? Só?
É que o Barba. O Barba.
Ele é ótimo de trabalhar.
Deixa eu falar.
Ele tem. Sabe qual é a maior qualidade dele? Ele ouve e muda de opinião. Talvez isso tenha sido o que eu mais aprendi com ele. Assim, o cara quer o candidato a presidente. Eu, por exemplo, hora de preparação do Jornal Nacional.
Essa é a qualidade.
Entra aquela música. É qualidade enorme.
E a autocrítica que as pessoas falam. Só enche o saco disso da esquerda.
A galera.
Manu, que precisa melhorar?
Ele?
É.
Eu
acho. Não, a esquerda.
Eu vou brincar. Ele é. O Brasil é enorme, né? E conseguir compreender a diversidade do Brasil, como é o nosso povo em cada lugar, é um desafio, né? É um desafio para todo mundo, né? E foi pra ele também, foi a primeira candidatura nacional dele.
Mas qual que é a decepção com o PT aí, que você acha?
Gente, eu nunca fui do PT. Eu desde 2017...
Ah, foi vice! Foi vice do PT!
Era do PT.
Não, nunca fui do PT. Eu desde os meus 16 anos fui do PC do B.
Deixa eu fazer um break.
Sempre fui do PC do B. Então, se eu concordasse com o PT, eu tinha me filiado ao PT. Eu, quando me filiei em 99, o PT governava Porto Alegre há 10 anos, vendia a bandeira do PT em camelô, né? Todo mundo amava o PT na minha cidade, tinha criado orçamento para... E eu não me filiei ao PT. Por
Decepcionou.
Quê?
Mas por que você foi no Lula defender o Lula?
Porque eu acredito que ele foi
você veio pré-candidato aqui pro
Brasil. Foi um presidente muito importante para o Brasil, foi um momento muito importante da nossa economia, foi o único momento da nossa história recente de enfrentamento à miséria brasileira, e eu acho que as pessoas às vezes esquecem qual é o país que a gente vive. Eu às vezes morro de rir com os memes, né? Vai para Venezuela, vai aqui para o interior de São Paulo,
vai pro interior do Rio Grande do Sul.
Você não morre de rir com meme, não.
Não vem jogar praga, não.
Você não ri com meme, não. Você mandou o ministro tirar os memes.
Que tem no interior das nossas grandes cidades, né? Nas regiões distantes dos centros das grandes cidades, ver como o povo vive. Eu acho que ele foi um presidente, e acho mais, acho que ele foi, aliás, a tomada de posse como ministro da Justiça do Moro mostra que o Moro era um juiz político.
Então você gosta do Lula, só não concorda com o partido dele.
A cumplicidade do PCdoB com o Lula é tão evidente que eles chegaram a pedir a soltura, né, de condenados em segunda instância,
mesmo correndo risco de soltar estuprador.
É que as pessoas não precisam concordar 100%, né? Nós temos muitas ideias em comum, mas eu nunca fui do PT. Quem tem que defender o PT é o PT. Eu defendo o governo Lula porque reconheço seus méritos e defendo a liberdade do Lula porque é o certo. Eu não defendo só o que é bom.
Mesmo correndo risco de soltar estuprador.
Manuzinha, posso fazer um break? Posso fazer, Anitta?
Claro.
Um breakzinho.
Claro, quando tu quiser.
Cinco minutos.
Ainda mais daqui que eu vou lá pegar o teu café.
Você sabe que eu queria... Quer um do George Clooney?
Não, eu tô indo
George Clooney. Clooney.
Eu gosto de café de térmica, Emília.
Como
café.
Não?
Hã? De térmica, esse é bom. Você
prefere
de
térmica. Não, é George térmica. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje, tá aqui o livro da Manu. Está aqui, ó. E você tá com as camisetas também. Você nem trouxe uma, né? Pra fazer
não,
eu
já... trouxe porque... Não.
Cadê?
Por que não?
Onde está a venda? Vamos fazer
os anúncios.
Então, a gente a gente criou um instituto, eu e várias pessoas, chama E Se Fosse Você, que é sobre fake news e rede de ódio, né? Tentando conscientizar as pessoas a ter um comportamento cidadão na internet antes de compartilhar notícias falsas, porque é só a consciência que vai parar isso, não vai ser lei, ou então vão ser leis horrorosas, né? De censura, de barrar coisa. E esse, a venda do livro, todo o lucro da venda de livros, ao invés de ir para minha conta, vai para o instituto para fomentar essas ações que a gente quer fazer nas escolas, né, tentando falar sobre as responsabilidades das pessoas antes de divulgarem mentiras e fazerem parte de rede de ódio na internet. Chama esfossevocê.com.br.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje estamos aqui com a nobre deputada Ana Caroline Campagnolo e a Manuela Dávila. Já já a gente volta e vamos deixar a Aninha falar, que a Aninha não falou nada.
Eu não sou de interromper. Hã? Democrática, não interrompo.
Eu interrompo demais.
Esse bloco é inclusive.
Você é
próximo bloco.
Silêncio.
Você acha que eu sou comunista?
É. Não, claro que não, brincadeira. Hã?
A brincadeira é fadinha, pô. Eu tenho
um mapa astral feito no Google.
O quê?
Google, né?
O seu mapa astral?
O meu eu tenho.
O meu tem?
Tenho, o pessoal sabe. Você tem sua vida inteira, Emílio, na internet.
Fazer colavão.
Não.
Tem dossiê.
Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presença ilustre. Estamos aqui com a Manuela Dávila. Ela que está lançando aqui esse livro, Revolução Laura, Reflexões sobre Maternidade e Resistência. Está aqui, ó, à venda em todo o Brasil. A editora é Belas Artes, você pode comprar online, tem lá o site também para você comprar. É sobre a filha dela, tal, isso aqui. Estamos batendo um papo e também a presença encantadora da Anne Caroline Campagnolo. Ela é a deputada estadual mais jovem de Santa Catarina, primeira candidatura e a única mulher conservadora do parlamento. É tudo canhota lá?
Não, progressistas, marxistas não autorreconhecidas ainda. Mas eu, agora, já que a Manu ficou um pouquinho quieta, eu gostaria de responder a provocação que ela me fez recentemente. Ela disse que eu tentei encaixar aí o livro dela num discurso, como se eu tivesse a qualquer custo tentando provar uma tese. Eu acredito que é justamente o contrário, e são dois os principais problemas do movimento feminista. Um deles, a gente vê, por exemplo, a Manu falando assim. Ela disse que amamentar, que ela gostaria de viver num mundo em que amamentar a filha dela não fosse um escândalo. Não é um escândalo. Segundo, o feminismo cria falsas pautas, cria um auê em torno de coisas que não existem. Então, outro exemplo, teve um dia em que ela queria sair para o... Ela escreveu isso no livro, queria sair para trabalhar e a Laurinha estava com febre.
E ela se sentiu culpada de sair por causa que a filha estava com febre. E aí o Duca disse, não, deixa que eu cuido. E ela mesmo assim ficou receosa em sair. E ela chama isso de machismo. Ela diz, ah, eu vi que tinha machismo dentro de mim. Não é machismo o nome disso. O nome disso é maternidade, é ser mãe. Você vai me interromper já?
Não, 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 eu só queria... Eu só queria... Desculpa. Não, peraí. Deixa eu só, colocar um negócio. Eu vi um documentário muito legal daquela Ruth Ginsburg. Que é aquela que é... É, não, ela é da Suprema Corte Americana. Ela tem um trabalho feminista muito legal. É muito legal esse documentário. Se chama RBG, uma coisa assim. Ela é da Suprema Corte Americana e ela é progressista. E ela sempre teve no meio... É uma veinha, tem uns 80 e poucos anos. E ela fez um trabalho muito bom de igualdade. Igualdade de grana, de não sei o quê. Talvez a gente não tá pegando aqui a posição da Manuela... Com a parte da mãe, você não acha que isso tem que ser separado? Não, lógico que eu deixo. Toma. Aninha, eu só queria colocar isso pra você, porque eu acho que a gente tem que ter um ponto em comum em qualquer discussão.
Exatamente, o que eu tô tentando justificar é exatamente isso. A Manu se identifica como feminista. E ela diz, como eu disse, ela pincela o livro ali com algumas frases soltas feministas. Esse é um problema que eu digo há anos que é o problema do movimento feminista. Toda mulher... que pensa de qualquer forma, aleatória, uma contrária à outra. Você vai conversar, todas elas são feministas e todas elas têm o seu feminismo e redescobrir um novo feminismo e um novo modelo de ser feminista, uma nova forma de ser feminista. Bom, mas se o feminismo é tudo, ele não é nada. Pelo amor de Deus, o que é o feminismo? É preciso ter uma definição, né? É preciso ter... Vocês vão me interromper? É preciso ter uma definição do que é o feminismo, né? E, por exemplo, a Alexandra Kollontai, como eu estava dizendo, ela é uma das mães do feminismo marxista. Ela dizia que a mulher... que cuida do filho, que perde tempo com o filho, está gastando o esforço que deveria ser dedicado ao Estado. Esse é o pensamento de uma feminista, digamos, raiz. E outras, como a Badinter também, como a Kate Millett, que escreveu Política Sexual, é muito confuso você discutir hoje com feminista, porque elas podem fazer qualquer coisa e continuar feministas, entende?
Então, mas isso exatamente. É politicamente correto.
Paraguai
prende tenente que enfrentou a cúpula do exército para amamentar seu bebê. Paraguai prendeu uma mulher que estava... Tu não é mãe, né? Quando tu amamentar...
Quando você tiver seu lugar de fala... Quando tiver
seu lugar de fala...
Eu sugiro que ela amamente pra dar uma opinião sobre o que é amamentar num espaço público no Brasil.
É engraçado, né? Que aí pra falar das mulheres negras, a branca pode.
Agora não posso falar. Não posso, eu perdi meu lugar de fala. As mulheres podem falar.
Não, você falou que ela, enquanto ela amamentar, tudo bem, mas você pode falar pelas mulheres negras sendo branca. É bem a carinha da esquerda fazer isso.
Não, acho que tu precisa estudar. Mas enfim, posso
dar
mais um exemplo?
Ele amamenta. Eu amamento, eu tenho tetas.
Só porque tem tetas,
agora eu sou mulher.
Mais um exemplo.
Você chegou atrasado, ô Giovanni.
Vamos respeitar aqui. É. Vamos respeitar a nobre deputada.
Não, não respeita.
Aqui.
Se for antifeminista, não respeito. Mas pode é falar. Normal, já estou acostumada. Então, continuando. Tem mais um trecho da Manu que deixa bem claro essa hipocrisia. Por exemplo, eu devo confessar que nada me irrita tanto quanto alguém se meter na forma como eu e o Duca criamos a Laura. Pois é exatamente isso que os conservadores querem quando não querem feministas se metendo em educação sexual e empurrando teoria de gênero para os seus filhos. É exatamente isso. É isso aqui sem tirar nem pôr. Mas o movimento feminista, para ele, é fundamental que exista. Educação sexual, que a escola seja pública e compulsória, que seja mista, que seja obrigatória, que as creches existam para que as mulheres se vejam livres do seu... Ah, tá inventando. Eu não estou inventando. Está nos livros das feministas. É muito fácil a pessoa falar qualquer coisa e dizer isso é feminismo para mim. Como é que eu vou discutir com um zilhão de tipos de feminismo? É impossível você desmascarar um movimento desse. E é por isso que ele se camufla assim. Você pega de um lado, é como um lambarim saboado. Você pega, escorrega. Vai
pra agora, pra eu sinto. Eu não sei vocês, mulheres maravilhosas. Eu
parece ser desmascarar algo. Aí precisa botar dentro de uma
achando,
caixinha,
eu,
né?
O que eu tô achando...
Me diz, eu gostaria de perguntar pra Manu, já que nós falamos de Venezuela, o que foi que o... governo venezuelano,
não
governo Maduro fez.
Deixa ela falar.
Deixa o
Maduro
lá falar. O que o Lula falar. Fez, né? Por exemplo, que chamou as mulheres de gremio.
Temos um metrô lá, estação Guido Mantega.
Agora é Marina Mantega. Mudou.
Boa.
Aí é o metrô pra mulheres.
Sai da Venezuela e vai pra Suíça.
Choquei humano. Eu acho que o movimento. Desculpe usar essas palavras, tanto quanto baixo.
Chula.
Palavras chulas. Mas eu acho que o movimento feminista tá meio sapata agora. Tá indo meio. tá uma coisa meio sapateiro, tá uma coisa assim meio conturbada.
Sapatênis. É
por quê?
Exato,
contra o a Ruth Ginsburg, ela queria a igualdade. Porque se você pensar, tem razão as feministas. Até os anos 70, a mulher não podia abrir conta em banco nos Estados Unidos.
É, no absurdo.
Brasil, pensou? Até a Constituição não podia fazer que
eu estudei,
na delegacia.
Eu sou velho. Sim. Eu sou velho. Claro. Eu estudei na banca do direito que o domicílio da mulher é o domicílio do homem. Do Se marido. O teu marido mudar lá para Roraima, Rondônia.
Ananindeua.
É, mas foram as feministas tem que mudaram isso.
Cara.
Claro, não,
claro que foi.
Claro. Diga uma feminista que morreu por essa causa.
Eu digo o seguinte, essa mulher, ela fez
bancada do batom, Constituição de 88.
Não, mas essa Constituição é zoada.
Hoje. Não, tô falando sobre... Constituição não, por é exemplo, no Brasil, tu tá citando os Estados Unidos, a questão do domicílio, né? No Brasil, até a Constituição de 88, a mulher não podia ir na delegacia prestar, fazer uma ocorrência sozinha. Sim. Bancada do batom foi a bancada que mais aprovou emendas na Constituição. Muitas mulheres
mas o
liberais,
Brasil, o que é o Brasil,
a mesma bancada que votou então, contra a castração química dos estupradores. Muitas mulheres liberais. Não é? Não é a mesma bancada?
Na Constituição de 88, essa bancada era constituída por mulheres, muitas mulheres do PSDB, muitas mulheres liberais, mas que tinham uma visão sobre a construção da igualdade. Né, da equidade de gêneros, porque tem muita confusão em conceitos muito elementares, né? Então, a gente usa o termo igualdade, ele é um termo, porque ele é o termo mais fácil de compreender. Então, se eu disser, eu quero ter direitos iguais, a pessoa vai compreender mais fácil do que usar equidade, né? Então, o que a gente luta? É por uma, aí começa a transformar esses fantasmas ficcionais, assim, que precisam criar, porque eu entendo que deve ser difícil para a deputada falar sobre o ministro que ameaçou de morte, uma deputada que questionou as laranjas do partido
Vamos
do Bolsonaro.
Vamos falar do Lula, que
né? A gente pode falar pode falar sobre o ministro que ameaçou de morte, pode falar sobre os filhinhos do papai que manda.
Vamos falar do que o Maduro então, fez, o que assim, Stalin fez pelas mulheres.
É a dificuldade de falar sobre o seu partido.
Vamos falar do que ele fez pelas mulheres.
Mas do outro lado também, né, Manu?
Mas
dos dois lados.
Dois lados.
Peraí.
Pelo amor de Deus. Não, foi só de um lado que tem machista, né?
Mas é os dois lados. Ela acabou de falar. O Lula falou grelo duro das mulheres. O que você achou disso?
Sim, sabe o que é grelo duro?
Uma coisa...
É clitóris estimulado. Pra mim, a sexualidade
agora,
é
tranquilo. Uma mulher pode se sentir ofendida.
Claro que pode. Então... Quando me perguntaram se era machismo do Lula dizer que eu era bonita, eu falei sim, naquela ocasião foi. Eu não tenho nenhum problema,
não,
gente.
Não, Manu.
Eu não acho que exista nenhuma pessoa imune a isso. É por isso que o meu livro, justamente pra fazer as pessoas perceberem que todos nós somos machistas, é que eu falo sobre isso no meu livro. Se eu quisesse esconder, fazer um livro, um manifesto, uma ode às mulheres perfeitas, que já... eu não escreveria isso, vocês concordam? Eu me sentei, eu escrevi.
O Manu.
Né? Sobre questionamentos reais que nós mulheres nos deparamos ao longo da vida e vamos percebendo justamente isso. Como todos reproduzimos o machismo. E como todos temos que juntos nos esforçar para superá-lo. Né? Não é automático. Virei, sou feminista, não tenho mais. Tenho, né? Muito. Preciso me esforçar, porque sou ser humano.
Só um exemplo, conscientemente, só um exemplo do livro dela. Ela diz que o relógio biológico é uma construção machista. Não é. Ela cita, por exemplo, o fato da Laura estar doente e ela se angustiar de sair. Não é machismo isso. O fato de que a mulher vai chegando numa idade
não,
e começa
a pensar sobre ter um filho ou não. Não, machismo é o meu marido não ter essa mesma angústia. Entendeu? Diferença, as razões pelas quais fazem um homem, eu falei sobre isso sem ser perguntada, o Duca ir fazer seus shows, eu tô cuidando da Laura tranquilo e eu não ir. Como é que é o nome disso? É uma responsabilidade que eu tenho para além dele. Como é construída culturalmente?
O nome
gente,
disso é tendência, óbvio. Preferência, papéis sociais. Isso é o nome disso. As mulheres tendem a ficar com os filhos.
Você há de concordar comigo que nós vivemos num mundo machista.
Exemplifique.
Religião, as leis, as guerras.
As guerras são machistas porque os homens vão e morrem e as mulheres ficam em casa?
Eu tô dizendo que o homem vai pra guerra, ele vai pra guerra, ele ganha a guerra, ele assume o território e ele faz as leis daquele território.
Pois é, porque ele foi à guerra, mas se a mulher for, ela poderá participar. Eu já falei sobre isso aqui.
Isso é um lugar fato. De fala do.
É a mesma questão do direito ao voto. O homem vai. Desbrava um território, coloniza um território, chega primeiro lá, abre as estradas, constrói as casas, depois ele traz as mulheres pra esse lugar. Se as mulheres fossem as pioneiras, desbravadoras, elas cavassem as valetas, as pirâmides e fizessem a guerra, elas poderiam ditar. Sim. Só que os homens, por muito tempo, isso é importante falar, por milênios, os homens ficaram com os trabalhos mais distantes, mais pesados, mais perigosos, mais arriscados.
pelo fato deles terem feito esse trabalho, eles receberam, sim, em troca uma certa autoridade da qual as mulheres foram cúmplices. E é engraçado como o feminista ri do que não conhece. Porque a própria feminista Simone de Beauvoir disse isso.
Simone de Beauvoir, ela queria dar lá pro
mas sabe? Ela disse isso, as mulheres são Simone Beauvoir, dos homens.
Não, tô dizendo o seguinte.
Porque querem.
Se você pegar não, e for pra Escandinávia...
Ela era bem livre.
Você pega a Escandinávia...
Inclusive, a aliciava menores de 16 anos. Você gostaria disso com a sua filha, por exemplo?
Não, não.
Você lembra? Então,
eu entendo, Emílio.
O certo era os palastrão.
Aliás, tem um livro ótimo sobre isso. Tem um livro ótimo, Tete a Tete, são as cartas dela. Ela, tipo um diário que ela escreveu ao longo da vida e só foi publicado depois da morte dela.
Exato.
E que em várias dimensões comprova as limitações do Sartre, como você está dizendo. E tem extraordinário.
Esse aqui também é muito bom. Posso mostrar, Emílio? Memórias de uma moça mal comportada. É uma adolescente que foi aliciada e teve a vida destruída por Simone de Beauvoir. Sabe o que ela fazia? Ela pegava crianças, adolescentes em situação vulnerável, refugiadas russas, levava pra casa, dizia pra família que ia cuidar da criança, fazia sexo com a adolescente e depois metia essa mesma adolescente na cama do Sartre.
Então,
só nesse rolo aí teve suicídio, teve 4 abortos em uma mesma menina, outras ficaram viciadas em droga, abandonaram os estudos, abandonaram a família. Isso é Simone de Beauvoir. Ah, vai dizer que isso aí luta pelas
mulheres?
Eu
sei, ela gosta de gostar de festa, gostar de tomar fumar, beleza.
Só isso.
Mas agora vamos pegar...
A gente gosta de fumar.
Vamos pegar o negócio, vamos pegar o negócio normal.
Mesmo? Não, peraí, possível, só um momento.
Não
só
é
momento.
Possível que você não ache que a mulher ela sempre foi colocada como a segundo plano.
Não sou só, não, você tá falando como se fosse consenso. A controvérsia. Vamos falar de feministas. Christina Hoff Sommers. Ela fala que as mulheres estão em condição de privilégio.
O que ela fala não interessa, o que nós falamos então, aqui.
Eu tenho 28, tenho que me basear em grandes autores. Não posso basear em achismo, senão basear, eu vou escrever
então,
um livro
mas
sobre achismo.
Então, mas a gente tem que se basear, nos portugueses. O Brasil nada mais é do que um Portugalzão. A gente é tudo Portugalzão, filha. Não adianta se iludir com essas teorias. Aqui é a Portugal.
Quem foi que entrou então nas caravelas para descobrir um novo mundo?
Por
as mulheres?
Homens. Marias. Por quê? Porque mulher dava azar. Não é porque mulher ia. Os caras falavam, se entrar uma mulher aqui na caravela, cai a nau, o nau afunda. Porra,
Kraken, vai.
Quero ficar discutindo 3 horas pra eles invadir. Amiga, será que a gente invade? Fica uma discussão.
Não, eles não deixavam as mulheres. Eu vou dizer uma coisa pra você. Algumas coisas. Como é que eu vou falar? É que eu tô falando assim, muito baixo.
Pode falar chulo mesmo.
Não, eu acho que as mulheres conseguiram muitas vitórias legais nesse aspecto.
Sim.
Com o movimento e tal. Tem muita distorção.
Com certeza.
É óbvio, tem muita distorção. Tem muita coisa que mesmo a gente não... Né? Agora tem trans. É uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, Manu.
Concordo, é por isso que a gente precisa falar isso. Sobre as coisas, então, né? Porque a gente é ser humano. Então, assim, a humanidade, em primeiro lugar, ela tem consciência. O ser humano, qual é o que nos diferencia basicamente dos outros animais? A possibilidade de nós termos consciência. Então, evidente, a história da humanidade é uma história marcada por uma divisão natural entre o trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo. Então, por que natural? Porque biologicamente somos nós as capazes de dar à luz, dar a vida e perpetuar a nossa espécie, né? Então, nós ficamos grávidas. Em parceria com vocês, né? Pra fazer filho, precisa parceria. Aí a gente fica grávida. Os cuidados, que é o trabalho não assalariado, historicamente foram nossos. O que acontece pós-revolução industrial? Esse trabalho reprodutivo permanece conosco, não só o parir, que biologicamente é nosso, assim como o amamentar, mas a estrutura de cuidados, né? O levar pra escola, quando já tem escola, quando não é mais ensinar em casa. O levar ao médico, o que faz com que nós trabalhemos 26 horas por semana com o trabalho doméstico e não remunerado. E os homens só 8, e nós vamos ao mundo produtivo, ou seja, nós temos que buscar o trabalho assalariado e seguimos com o trabalho não assalariado, o trabalho reprodutivo. O que, que a gente debate e qual é o ser uma... Porque as primeiras frases do livro não é um livro teórico, não tem a pretensão de ser um livro teórico. Mas com a vivência prática, o que a gente busca fazer é o seguinte: vamos debater esse trabalho reprodutivo? Já que a mulher está no mundo do trabalho, já que aqui já tem condição de equidade, já que a gente está lá fora, vamos discutir aqui dentro? Vamos discutir o que permite que o homem trabalhador e a mulher trabalhadora cheguem no trabalho e ela tenha que, quando chega do trabalho, cozinhar para os dois? Entende? Uhum. Então é isso, é sobre isso. E isso é uma parte importante do feminismo. É óbvio que o feminismo tem muitas correntes. Existe uma parte grande no mundo de feministas de direita, feministas liberais, que lutam por algumas questões, muitas delas em comum conosco. Participação da mulher no parlamento. É uma luta de quase a totalidade das mulheres que se organizam no movimento feminista, de direita à esquerda, né? Então, existe pontos em comum e existem diferenças, porque nós somos mulheres. Nós não somos obrigadas a pensar todas iguais. Né? Seria um absurdo imaginar que existe um movimento feminista que abstrai as diferenças entre as mulheres. Ou seja, vocês homens podem ser de direita e esquerda e nós só podemos ser de um jeito. Não, nós temos diferenças entre nós, pontos em comum, claro. Algumas de nós, participação é um deles, denúncia de violência doméstica, denúncia de assédio, violência, pautas que são mais comuns e outras que são mais diferentes. Né? Não tem muito drama com a nossa diferença. Ana, e eu concordo,
deixa
é difícil.
A Aninha falar. Fala, Aninha.
Eu ia perguntar, mas Ana, você vê o feminismo como um movimento assim, inócuo ou como danoso à sociedade? Como
todo? Eu conheço o feminismo a partir das autoras clássicas que escreveram o feminismo. Não a partir das militantes que andam pela rua com cartazes dizendo feminismo é isso, aquilo, aquilo, outro. E as feministas, as teóricas do movimento, Beth Friedan, Simone de Beauvoir, Kate Millett, as principais autoras, Alexandra Kollontai, elas que são as mães fundadoras dessa teoria, elas têm um ponto em comum, e não é a luta pelos direitos iguais, e sim uma revolução sexual, uma mudança no comportamento. Ah, mas feminismo pra mim não é isso. Ah, mas muito bonito falar. O cara fica, eu vou ser cristão, mas ignoro tudo que Cristo e os apóstolos disseram, vou criar meu próprio cristianismo.
Fazer uma pergunta pra você. Cristo era judeu ou era cristão?
Cristo era o Cristo, né?
Aí está,
posso dar a resposta?
Não vai responder nada.
Ele era judeu. Eu sou do rabinato e eu posso te afirmar.
O Cristo.
Nasceu judeu. Mas quis mudar a Constituição.
Quem consegue responder? Eu vou fazer um pequeno break, querido ouvinte. Eu vou.
Ela é mais
um. Olha, o nosso papo está muito bom. Sabe quem está nos ouvindo agora?
Quem? Eu recebi várias mensagens. Quem? Várias quem? Pessoas. Quem?
Andréa Sadi.
Olha que legal. Andréa, beijo.
E o Guga também.
Sabe o Daniel Gentili Guga? Também tá.
Chakra? Não, Guga. O Guga Chakra não tá. Hoje tá, é o sim, pontual.
Tá
o pontual.
Pontual. Jorge Pontual, muito
com. Jorge Pontual.
Fazendo piada do Chewbacca.
Imitando o Chewbacca. Muito bem. Ó, deixa eu fazer um pequeno break.
Pedra pelo mundo.
Ô, Manu, o livro da Manu tá aqui.
Boa.
A Ana tá aqui também. Aninha, eu tô te interrompendo muito.
Ela não pode falar porque você
não tá interrompendo.
Obrigada, não me deixaram concluir um pensamento.
O Hilário falou que tá.
Não, mas não fala que nem um papagaio.
Ah, vai.
E como eu sou democrata?
Porra, os caras lá do Roda Viva tão bravos com
você. Rosca Viva.
Do Rosca Viva.
Eu não tô bravo com ninguém, eu tô.
Manu,
tá na paz.
Tá aqui, ó. O livro da Manu tá aqui.
Manu, paz e amor.
Os caras confundem, viu? Você sabe o que acontece o negócio, Manu?
Pois não. Qual
a
negócio?
A turma tá perdendo a empatia.
Eu acho.
Mas você sabe por quê, né?
Eu tento estudar e entender por quê, porque é um fenômeno
porque
profundo.
Porque ninguém confia mais em ninguém.
É claro.
A gente tá num momento do Brasil que ninguém mais confia. Os caras que estão ouvindo a gente não confiam.
No mundo,
confia,
né? A empatia pra mim é um processo global.
Você acha isso?
Eu acho
mesmo.
Muito interessante isso. A Manu fala no livro dela sobre empatia.
Vamos falar depois do comercial?
Vamos falar depois de empatia.
Não é uma trinchada, né?
Peraí, calma.
Tá triste,
calma.
Ó.
Não é, que eu tenho que fazer o break, pô.
Então, pô, tu só me chama pra me interromper? Outra vez você não vai se faz Minha. Um livro aí, amando dos homens. Esse não é um privilégio teu. Porque eu, quando falei que
isso vinha
aqui,
não é machismo,
recebi umas falar. 150 mil mensagens. Não vai! Aquele cara é um horror. Eu falei, pô, gente...
Que cara é um horror?
A Samia ligou pra ela e falou isso.
A Samia falou isso?
A Samia ligou.
A galera.
A Samia ligou e falou, não vai não, que ela é terror.
Mas isso que é, Manu... É o genocídio, é a rede social.
Falei, ó,
sabe por quê? Porque os caras.
Sabe por quê? Um comentário.
Tu não me interrompeu, Pepo Break?
Sabe por quê? Os caras. Tá bravo.
Você
tá muito.
Você
tá
interrompeu o Pepo Break.
Tá muito. A Caroline continua a falar.
Olha,
fuma um aí e fica de boa.
Presta atenção.
Eu gostei da Aninha, pô.
Presta atenção, Aninha. Os caras não estão querendo saber nada. Eles querem ver treta.
Isso.
Eles querem. Querem render o bloco que a gente vem ganhando.
Mas é o que a turma
quer.
Aninha Reg Power.
Como é que é isso? A turma ama isso. Eu vou fazer um break agora. Pois daqui não. A pouquinho a gente volta com a Ana. Que
falando
está aqui.
Bem do Lula depois.
Falando bem do Lula.
Lula livre. Uma pergunta, vamos ver se eu vou poder responder.
Eu quero ver você achar um bom ponto do Barba,
isso.
Do Lula. E a Manu vai achar um bom ponto do Bolsonaro.
É isso aí, vamos ver.
Eu quero ver agora. Bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presença ilustre da nossa querida Manuela Dávila e nossa queridíssima Ana Caroline Campagnolo. O livro da Manu está aqui, Manuela Dávila. Esse livro que está à venda em todo o Brasil, A Revolução Laura. Nós temos aqui ele, professor Vila, que teve embates com você, mano. Ele quer fazer uma
pergunta.
Professor,
eu queria fazer uma pergunta, uma colocação, candidato. Uma pergunta pro Jean. Eu
tava pensando que eu falei, o Vila entrou aqui, eu não vi.
O Vila virou um garoto. Pois não, Vila.
Professor, é uma pergunta pro Jean, é cachapante. Gostaria muito que você respondesse, porque você tava falando da sua vida, e muitas vezes você mudou de opinião política e coisa e tal, mas continua no Partido Comunista do Brasil, né? Que a gente tem que falar pelo nome, né, candidato? Não podemos esquecer e tal. E você não reviu ainda essa posição? Porque uma ideologia que, convenhamos, candidato, já matou 100 milhões de pessoas. Isso você não reviu? Tá pra vender pro futuro? Coisa e tal.
Quando eu fui entrevistada pelo Vila, eu olhei pra ele, ele tava com um paletó branco de ninho.
E me visto bem.
Aí eu falei assim, Vila, eu só tinha visto um homem com autoestima o suficiente pra usar um paletó de branco.
Vila é um galã.
Que era o Ciro, agora professor, temos dois. Né? Autoestima
masculina. Vila é um galã.
Professor Vila Country.
Então, que tu quer, tu tá achando pergunta. Que vai responder sério? Vai...
Lógico, é preciso, candidato. Nós estamos fazendo jornalismo sério na Jovem Pan.
Em 1999, com 17 anos de idade, eu entrei no meu partido. Tenho muito orgulho. O meu partido tem uma história linda no Brasil.
Sim,
na
claro. História de... fraco. Sim. Prestes, fraco. Fraco.
O partido... É, mas também...
Partido Comunista, que sempre foi fraco. Lembra lá da intentona comunista?
Ainda bem que
foi
fraco. Não sei, milhões de mortes. O que tu tá dizendo é ótimo, porque... A gente tem um presidente que acha que a ameaça comunista vai se materializar amanhã, né?
Não,
então
não.
Até
é. Ponto o que eles falam.
Tua... Não fuja aqui. Olha só, não trata com piadinha, não, tá ok?
Pois não, pois não.
Olha só. É, ficava trazendo com piadinha aí que o comunista vai ser amanhã. É uma tentativa aí que tentou e a gente tá tirando aí, tá ok? Fazer uma pergunta pras duas. Tá
okay? Pras duas?
Pras duas.
Pois não.
Eu queria saber se vocês acham justo os deputados poderem falar o que querem. E tendo a imunidade para falar o que quer, e o cidadão de bem não pode falar o que quer, tendo em vista o caso de Danilo Gentili, tá ok? Sim, tá essa a pergunta. Gentili.
Eu não acho...
Eu fui no tweet lá e falei dele.
Okay? A Constituição, ela tem duas partes que garantem a liberdade de expressão. Uma, para mim, que sou jornalista, a mais valiosa é quando ela fala que é livre a manifestação do pensar sendo vedado no anonimato, né? Por que isso acontece? Por que isso é tão relevante? Porque isso diz que cada um pode falar o que quiser. E isso é, ao fim e ao cabo, que proíbe a censura. Tu fala o que tu quiser, mas tu é responsável por isso. Eu nunca defendi que a imunidade parlamentar pudesse servir pra isso.
Mas você acha que cada um, né, pode falar o que quiser?
Acho que cada um pode falar.
Você acha que foi errado o lance da prisão do Danilo lá?
Não foi preso aí, não foi preso.
Mas teve uma condenação.
Justamente porque ele é livre pra falar o que ele quer, ele tem que ser responsável pelo que ele fala. Então eu defendo a liberdade dele falar. E defendo também que ele responda.
Peraí, mas não foi bem assim, porque você pediu pro... Peraí, que você pediu pro TSE tirar uns tweets, inclusive um dele... Que ele falando de você, você pediu pro TSE e o ministro falou, não vou tirar não.
Claro, porque
é liberdade.
O ministro ali entendeu que o que estava em jogo era a liberdade dele.
Então, mas aí, então você não tem, você acha que você...
Por exemplo, eu posso olhar pra tua cara? Claro que não. Eu posso olhar pra tua cara aqui agora e dizer, tu me estuprou.
Ah, então,
e aí vai ficar incólume? Tu tem o direito de me processar, eu tô mentindo?
Ué, mas...
Vai deixar eu falar e dizer que tu é um estuprador? Eu tenho o direito de falar.
Então você não
concorda. Isso é o que garante a liberdade de expressão.
Então você não acha que...
Eu ser livre para falar.
Não, mas você exagerou também, né?
Imagina essa cena horrorosa. Não, então você falou que você...
São exagerados. Por favor, a Aninha vai falar.
Você falou que...
Aí, o que a Constituição fala, né? Bom, tudo bem, tu fala o que tu quiser, mas tu respondes por aquilo que tu fala. Tu é responsável.
Você paga pelas suas palavras, claro, e você tem liberdade para falar.
Não, porque não vai ter exatamente.
Mas então, mas é que você falou que você defende.
É a liberdade de falar.
Você falou que defende, o outro falar o que quer, mas aí você manda tirar, então você não defende.
O pessoal do Comissão Brasileira Memes está brava, a Manuela tirou os memes.
Sim. Né? Porque não dá pra, por exemplo, fazer. Tu dizer que uma pessoa estuprou, como acontece.
Não, mas ele não falou isso de você.
Eu tô usando o exemplo seu.
Que
as compreendam por quê. Porque honra é algo individual. Então, tu só pode processar alguém se aquilo ameaça a tua honra. Tinha um tempo que dizia assim, o cara te chamou de puta, tu não vai entrar. Eu falei, não, pra mim não é ofensa, porque puta trabalha. Quem não trabalha é cara que tá roubando. Né? Então, pra mim, o que é ofensa pra mim?
Não,
o que é injúria
feio.
Pra mim?
Feíssimo.
Eu sei que a intenção
se alguém
do cara...
chamar você de puta, eu arrebento.
Eu sei que a intenção do cara é essa.
Eu arrebento.
Entendeu? Agora, o cara diz lá... O cara diz lá, eu vou, como acontece comigo eventualmente, eu vou te esquartejar.
Não, mas, é
não, mas agora você está deturpando. A gente está falando que você defende a liberdade de expressão, mas você pediu para o ministro tirar um tweet que o Danilo fala, que viu um vídeo onde você diz oprimida por não ser cristã, porém você foi na missa e rezou.
Eu ganhei na justiça o direito, aliás, proibiu o Bolsonaro de exibir no programa uma fake news. Então, a comédia...
E o pessoal, né, tá falando que você sumiu da missa.
Eu sempre me levei de boa com quem faz humor. Né? Por quê?
Pô, esse programa é sério, pô. Camarote,
não, também não gosto disso aí.
Pô, mas não vai diminuir.
Leva a sério, a gente estuda. Beijo, Sâmia.
Então... Sâmia tá brava também. Mas a rede social que faz isso.
Então, Chapepa.
É a rede social que bota
não, não
a pilha.
É. O que eu quero dizer é o seguinte: então, primeiro, cada um sabe o que é a sua honra e o que é a honra dos seus. O que fizeram com a Maria do Rosário, divulgação de imagens da filha dela, que era menor de idade, é crime no Brasil. Menor de idade é protegido pelo Estado, não é pela mãe e pelo pai. É pelo Estado. O Estado tem a obrigação de proteger no caso de negligência. O Ministério Público tem a obrigação de entrar em caso de menor de idade. É o que diz o ECA. Então, não gosta da lei, muda a lei. Agora, o que a lei diz é isso. O cara ofende, divulga.
Pra pedir pra responder essa pergunta.
O né? Que que faz?
Deixa ela responder, não, tô... Manu.
Primeira questão, eu acho que você distorceu.
Respondendo a tua pergunta, chegou a minha vez finalmente. Resumidamente, todo o apoio ao Danilo, até porque é importante lembrar que ele só foi processado por dois partidos. PSOL e PT.
É verdade.
Justamente os partidos que acusavam Bolsonaro de ser a favor da censura. Segundo tópico, muito bom exemplo da Manu, de falar sobre a gravidade de acusar alguém de estuprador. Exatamente aquilo que Maria do Rosário fazia, dando de cara.
É, foi, eu lembro muito bem.
O senhor lembra?
Eu lembro muito bem. Fiquei meio triste, chateado.
Então, você deveria ter processado, Maria do Rosário. Segundo a nossa amiga
Manuela, que eu te dou outro.
Bolsonaro deveria ter processado Maria do Rosário por acusá-lo de estuprador. Então, é um tópico importante.
Boa.
E segundo, Danilo Gentili tem todo o apoio.
Em cima de fake news.
Ah, fake news por quê?
Porque fake news, a mulher tava defendendo o Champinha, pelo amor de Deus.
Veja o ela defende o Champinha, não dá, né?
Aí ferrou, né, meu? Não dá. E ela acusou ele de... chamou ele de estuprador.
Champinha! Não.
Ela me chamou de estuprador, tá ok?
Filha agora.
A esquerda pode ter. Champinha não dá. Mas vê como é forte o negócio da mentira.
Do
quê? Pergunta o que fala o pai da menina que foi executada pelo Champinha, se ela defendeu alguma vez. Eu não tenho procuração pra defendê-la. Só acho que é um absurdo a gente começar a acreditar em coisas que não existem. Tá? Parece que tá todo mundo... comendo, tomando alguma coisa. Como é que é? O Michael Douglas, alucinação.
Mas isso aí, Aninha, você acha, porque é o seguinte, nós estamos aqui, vocês são agora nobres deputadas, pessoas que sabem.
Eu não sou mais, eu tô livre do decoro parlamentar.
Mas é o poder. E você sabe que para você atingir o poder vale qualquer coisa. Vale fake news, vale você mentir, vale qualquer negócio tá valendo.
Qualquer arma.
Acontece que o afegão médio, neste caso eu, Zuzu, nesse caso Paim, a gente fica perdido nisso aí. A gente se perde com as fake news.
Eu concordo.
E aí o que acontece? Por exemplo, às vezes eu falei, pô, vou levar a Manu. Aí o cara fala, porra, Manu...
De esquerda!
Manu é de cima, ela tem velero, ela tem... Falei, pô, uma puta mina legal, fala bem, foi deputada, teve 500 mil... Pô, não é possível a pessoa que teve tanto voto ser uma pessoa que não tem nada pra falar, que a gente possa trocar uma ideia, trocar um negócio. Mas o cara já vai...
Se fosse a Márcia Tiburi, já levantava e ia embora.
Já vai com os dois... já vai com os dois pés no peito. Porra.
Sabe que...
Por que que acontece isso? Você acha que as pessoas não confiam mais... E vocês,
eu acho que as pessoas, em primeiro lugar, não têm noção do impacto do que elas falam nas redes sociais. Elas trabalham como se fosse fluxo de pensamento, sabe? Tipo, tu tá caminhando na rua, tu olha pra pessoa, tu pensa, cabelo bonito, cabelo feio, qualquer coisa, sei lá, é bonito, é gostoso, qualquer coisa que tu pense. E as pessoas tratam a internet como se fosse fluxo de pensamento, elas não têm noção da responsabilidade delas, elas vomitam ali aquele caldo que fica na nossa cabeça, a nossa cabeça, pelo menos a minha, fica o dia inteiro pensando, né? Eu tô olhando, tem um mouse ali, como se estivesse escrevendo qualquer coisa. E isso, pra mim, é um debate que a gente precisa que exista, assim, uma certa preocupação que não seja só de meia dúzia de pessoas com relação à profundidade disso. Por quê? O que o mundo debate hoje, né? Até dia 13 de junho eu vou fazer um seminário em parceria com a Câmara, vem o pessoal da Universidade de Oxford, tudo liberal, discutir fake news e como que a gente combate. O mundo tem algumas saídas. Uma é a saída vigilantista e de fechar portas. Não pode mais falar. Se a gente não quer que essa saída seja construída, a gente precisa conscientizar as pessoas da responsabilidade delas. Uma fake news comigo na eleição teve simplesmente 13 milhões de pessoas acessaram. Um negócio absurdo, né, que criaram com relação a quem tinha mandado dar facada no Bolsonaro.
Nossa.
Aí o cara compartilha pra fazer piada uns, outros porque acreditam, porque...
quem que compartilha no WhatsApp? É alguém que tem o teu número de telefone. Tu imagina se 100% da tua audiência tivesse a credibilidade que tem quem envia um negócio pro celular do cara. Pai, mãe, irmão, amigo. Aí, eu falei, isso aqui, o que tá acontecendo? Eu posso ser morta na rua, porque move uma paixão.
Ou esfaqueada.
Né? Não dá pra ter uma conversa séria, incrível, né? 28 já é adulto, né? Não é?
Calma, vocês estão nervosos.
Calma, Manu, se acalma. Calma. Eu vou te passar uma maconha. Então, peraí,
peraí.
Vou te passar um Manu, beck, Manu.
Deixa eu só.
É difícil concentração, Manu?
Eu sou topiada do fumo, então, Manu. Assim, vamos fazer a democracia.
Vê a gravidade disso, né? Como é que a gente faz com que as pessoas elas tenham um raciocínio simples, um único, que é... Isso aqui é verdade? Será que eu tenho condições de compartilhar isso? Se fosse comigo, né? As pessoas, elas cuspiram na mãe da Marielle depois que ela foi executada. Ela perdeu a filha. Pode concordar, pode não concordar. Ela foi executada.
Então, entendeu? Mas do outro lado então, também é faz.
Isso, Manu. Isso aí, eu tô isso documentando aí é... todos Sim. os casos. Sério, certo?
Quando você fala, você sempre... Normalmente, qualquer um que defenda o seu lado, só fala do seu lado. Tá, a gente gostaria de alguns exemplos que não fossem só do lado que você...
Mas é que eu convivo com as pessoas, então mas é natural. Mas a autocrítica
é importante, até pro pensamento ele fluir, porque daí fala assim, o que será que é a esquerda?
É que eu não domino os casos de fake news que envolvem
agora.
A direita, mas...
Não, fake news, não fake news. Ou news, ou notícias, assim. Não é óbvio que foi, ele falou, se expressando, até o Emílio falou que foi uma brincadeira do próprio Haddad quando ele chamou o filho do Bolsonaro, ele fez uma brincadeirinha. Aí o João Willis falou, não, isso é brincadeira, com ele pode, entendeu?
Não é o meu caso, né? Eu, na semana anterior, um deputado do PT chamou o Paulo Guedes de tchutchuca, eu escrevi um grande texto sobre isso, né? Por que que quando um cara tá errado, ele é comparado a uma mulher? Né? Então, eu não passo pano pra ninguém, que eu acho
esse
que a gente.
É o caso.
Porque justamente o que eu falei antes, não é um problema, né, a pessoa ter limites. Né? Todo mundo está aprendendo. Então não dá pro cara que errou uma vez, tu falar que o cara errou, né? É um fim do mundo. Né? Eu recentemente peguei um texto, o texto era crível, eu compartilhei. Era falso, me passaram, falei, desculpa, compartilhei. Esse comportamento do cara errar e tu achar que tu fazer uma crítica é fuzilar, é que eu não compreendo.
Então,
né?
Mas,
eu fui lá
mas,
escrevi.
Como o Diego Guevara fuzilava, por exemplo.
Então, Ana, mas vamos chegar num ponto. Por exemplo, a gente tá vendo que o Brexit tá uma treta.
Tá
uma treta, por quê? Porque o cara entrou nesse jogo. E a gente também pegou, porque são eleições novas. O Trump, são eleições novas que usaram rede para disseminar, para falar coisa. E vocês sabem que um parlatório é um bom lugar para você levar o ódio para frente. Você tem ali o palanque para falar mal. O que as pessoas não perceberam, talvez, tomara que todo mundo perceba, que é o seguinte. Você vai escolher um lado, mas quem vai fazer lei é homem e mulher. Quem vai fazer lei é humano.
Óbvio.
Não é algoritmo que vai fazer lei, que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo lá, que está acontecendo no mundo inteiro. Ou seja, você vai pelo algoritmo, toma um lado. Mas na hora de fazer a lei, está misturado. Aí, minha filha, guerra mundial.
Complicado.
Guerra mundial. Eu queria agradecer a presença de vocês.
Mas já?
Aninha? Infelizmente. Bom, o papo é bom.
Ia terminar
dá para voltar amanhã? Aninha, eu vou abrir um programa especialmente para você.
Você não me deixou responder a pergunta que tu fez antes do break.
Desculpa, pode fazer, pode responder.
Vamos lá, Ana.
Pode responder.
30 segundos.
Você me perguntou o que eu achava sobre empatia, né? E até eu tinha separado um trecho do livro da Manu, onde ela fala sobre empatia.
Vou ler o mesmo.
Eu li, porque eu vim falar sobre uma coisa, eu preciso ler, né? Sobre isso.
Toma. Eu sabia que ela tinha vindo falar sobre o meu livro, que
claro.
Honra.
Lógico, não foi esse convite.
Ela quer que você assina pra ela depois.
Se eu tivesse... Eu paguei, inclusive, pelo seu
livro. Boa.
Outra coisa. Empatia, você perguntou. E há um trecho no livro da Manu onde ela diz que sente falta da empatia da Revolução Francesa. Veja bem, uma revolução que chegou a criar uma guilhotina para matar pessoas mais rápido.
Inclusive, quem bolou foi decapitado.
Inclusive, a primeira feminista a lutar pelo direito de voto, Olympe de Gouges, né, foi guilhotinada pelo líder esquerdista Robespierre. Então, isso é o que tange todo o movimento, na minha concepção. Ela me chama de infantil, mas ela ri quando eu falo. É muito legal.
É brincadeira sadia só.
É a mesma coisa que acontece com o PCdoB, comunismo, feminismo, né? Um discurso todo é muito bonito, mas na prática ele não tem essa empatia que está no discurso. Aconteceu com a Revolução Francesa, que a Manu citou no livro. Acontece com o comunismo, bem lembrado pelos 100 milhões de mortos. E acontece também com o feminismo, que fala que representa todas as mulheres. Mas eu vou dar um exemplo muito claro. Eu só cheguei até aqui porque eu fui perseguida desde que entrei na universidade por mulheres feministas.
Então, é um discurso muito bonito, representa todas as mulheres, baseado em false flags e tudo mais, mas não é assim na realidade. Obrigado por ter me deixado responder a tua própria pergunta.
É, aí é totalitário, né? É totalitário. Ou você concorda com a minha ideia,
ou você não é feminista, ou você não é mulher, ou você não vai ser.
Não é o que a justiça disse.
Ninguém defendeu a Damares, por exemplo.
Muita gente respondeu.
Não, mas isso é distorcido, Manu. É distorcido. É muito distorcido. Tudo é muito distorcido hoje. É tudo exagerado.
Ah, foi muita fake news. Tem muita fake news no mundo.
A Manu acabou de mencionar que eu tô respondendo um processo de injúria, sabe por quê? Uma professora pegou uma página falsa. Com o meu nome, uma página fake, xingou essa professora e ela, doutora, cultíssima, inteligentíssima, me processou com base numa página falsa. Inclusive, obrigada pela oportunidade de responder sobre isso, Manu. Inclusive, uma juíza já determinou a derrubada das páginas falsas. Inclusive, essa que deu ocasião a uma ação de injúria contra mim. Espero que você tenha entendido, mano.
Vamos almoçar juntos.
Olha, o papo foi muito bom. Foi em alto nível.
Eu adorei.
Que é a Miriam Leitão?
Miriam Leitão gostou.
Sadi, maravilhosa. Sabe
o que a Miriam Leitão falou?
Ô, Manu.
Achei que alguém imitava a Miriam.
Ô, Manu.
O cara não tem essa imitação.
Eu queria agradecer a Manuela Dávila aqui hoje. Sempre ela vem, sempre bate um papo aqui com a gente. Queria agradecer também a Anne Caroline Campagnolo. Ela, a mais jovem deputada de Santa Catarina. Vamos fazer um especial com você.
Aninha 4h20.
Quer me deixar falar? Você